Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Tudo bem com vocês? Estamos no ar, Café com Entrevista chegando para bater mais um papo bem legal. Hoje é quarta-feira, o tempo mudou, hein? Mudou para valer. Se prepare porque deve vir aí uma chuvinha, a temperatura não vai cair consideravelmente, mas já caiu um pouquinho, amenizou o calorão. E é tempo de cafezinho quentinho, né? E é por isso que a gente trouxe também um assunto importante e quente. É do momento, é de hoje e principalmente para amanhã, gente. Se a gente não se preparar hoje sobre essa questão, amanhã os impactos vão ser ainda maiores. A gente vai falar sobre as relações intergeracionais, sobre a questão do etarismo. Você já ouviu falar disso? Então a gente vai destacar para você no Café com Entrevista para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. O Café com Entrevista está na rádio 89,9 FM, no site radiofregalvao.org.br e, é claro, no nosso canal do YouTube, que eu te convido a entrar e a se inscrever. É Rádio Fregalvão FM. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Fregalvão, Café com Entrevista.
Para falar deste assunto, das relações intergeracionais, a gente precisa trazer alguém que entenda de comportamento, que entenda também das necessidades de atualizações sociais. É a Fernanda Zanin, que é psicóloga organizacional, é psicóloga com atuação mais na área organizacional, mas é psicóloga e também professora universitária e, claro, vê isso sempre no ambiente de trabalho. Essas relações que se intensificaram ainda mais, sempre existiram, é óbvio, uma geração vem sucedendo a outra, mas a gente teve até encurtamento dessas gerações. Também é tópico para a gente bater papo. Seja bem-vinda, Fernanda.
Obrigada.
Tudo bem?
Bom dia.
Bom, assunto em alta. Por mais que talvez não apareça nas manchetes dos jornais, no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho, é um assunto muito importante que tem sido levado em conta. De fato, as gerações estão menores, assim, o tempo. A gente falava em quê? Em 14 anos, 15 anos. Não tem lógico, não tem marcos temporais. Mas a gente tinha aquelas gerações mais tradicionais, baby boomer, X, Y, Z, millennials, isso. Enfim, isso de fato existe, sim, né? E a aproximação entre elas é menor hoje em dia?
Isso. O que nós temos, né, enquanto realidade? Nós temos, há alguns anos, uma longevidade. Então, as pessoas foram envelhecendo, sim, e foram envelhecendo em melhores condições de saúde.
Tá.
Isso por quê? Porque a medicina evoluiu. Nós tivemos mais acesso às informações, então também nós buscamos essa qualidade de vida, né, uma melhor expectativa de vida. Tá. Então, nós fomos ficando mais velhos, né, a sociedade, as pessoas, e mais saudáveis também.
O que é bom, né?
Ótimo.
Claro que é bom isso.
A gente teve também mudanças na legislação, no que se refere à aposentadoria. Então, assim, são vários fenômenos que vão influenciando. Então, a gente tem hoje uma parte da sociedade bastante preenchida por pessoas com idades mais avançadas, diferente do que nós tínhamos antes, né? Então, a expectativa de vida, ela aumentou muito. E a intenção, né, os dados dizem, inclusive, que a gente ainda vai vivenciar um momento em que os idosos ocupam uma maior parte da sociedade do que atualmente. Mas, paralelo a isso, as pessoas também foram crescendo e foram nascendo. Então, a gente vive hoje um cenário na nossa família, nas ruas, né, em vários lugares da sociedade, inclusive no trabalho, em que as diferentes gerações estão convivendo mais.
Sim.
Então a gente tem lá os baby boomers, como você trouxe.
São gerações não só de idade,
sim,
é de mentalidade.
Exatamente.
Né?
Então o que que existem estudos que caracterizam, né, estas gerações? Não com a intenção de rotular, de organizar um pouco a ideia também dos diferentes grupos da sociedade. Então, cada faixa etária vive uma realidade histórica, social. Então, isso vai fazer com que a construção de identidade das pessoas daquela época sejam parecidas, né? Sejam influenciadas pelos mesmos elementos. Então, quando a gente pensa em alguns hábitos, em alguns valores de quem tem lá os seus 50, 60 anos, e isso vem pautado da história de vida daquela pessoa, daquela época. E quando a gente pensa hoje nos jovens de 20 anos, 18 anos, é um cenário social totalmente diferente.
Completamente.
E aí esses jovens também vão construindo as suas expectativas, a sua visão de mundo a partir do meio em que eles convivem,
hoje, claro,
né? Vivem
exatamente.
Hoje. E todos estão hoje, né? Vivenciando o mesmo ambiente de trabalho,
sim,
por exemplo.
Fora do trabalho, cada um escolhe o seu grupo, né? Os jovens se relacionam com os jovens, lugares, mas no ambiente de trabalho isso não tem como acontecer.
Exatamente.
As pessoas dividem o mesmo espaço. E aí, o que é interessante que você me disse aqui antes da gente começar, é que a gente pensa muito em respeito à relação em que o jovem tem que respeitar o mais velho, e aí entra a palavra etarismo, né? Que etarismo é esse preconceito pela pessoa mais velha, e a gente vive num país que sofre bastante etarismo. A gente não tem essa cultura de países orientais, por exemplo, que respeitam muito a sabedoria dos mais velhos, mas você disse que também é o contrário, que o mais jovem também, por muitas vezes, ele sofre esse preconceito,
né?
E por ser mais jovem, né? Então foi até interessante você abrir esse parênteses para a gente pensar ainda mais sobre a convivência dessas pessoas no mercado de trabalho, onde de repente uma pessoa mais velha pode querer ser ríspido com uma pessoa mais nova pela falta de experiência, né? Não tem paciência para quem está começando.
Exatamente.
Coisa toda. E o mais novo também. Esse preconceito com alguém que é mais velho, às vezes alguém que está estudando, né? Você que tem essa vivência do ambiente acadêmico deve viver com os dois, com as duas gerações na mesma sala de aula.
Isso, e a gente vivencia também hoje pessoas de mais idade frequentando cada vez mais as faculdades,
sim,
né? Com a intenção de se aperfeiçoar.
Ou realizar um sonho,
de
talvez.
Realizar um sonho. Falando um pouquinho dessa questão do etarismo, né? Então, é um preconceito, uma prática de preconceito em relação à idade que nós vemos.
Independente
da idade, né? É mais abordado em relação ao idoso.
Sim.
Por uma questão cultural também, né? Existe ainda, né, uma herança ruim aí,
sim,
de que o velho, associando a incapacidade, a improdutividade, não serve mais. A cultura do descartado.
Às vezes atrasado, né? Também.
Atrasado. Uma cultura de que o jovem é mais bonito, né? Enfim, o culto da beleza,
sim,
em si. E isso vai para todas as realidades.
Sim.
Então a gente vê um preconceito.
A gente tá no país, por exemplo, que a mulher não pode envelhecer, coitada. Parece uma ruguinha ali, pronto. Coitada, nossa, tá velha, né?
Vamos lá fazer botox, vamos ver, né? Então, assim, aí a gente vê essa prática, né? Mas o jovem também, né? Falando em relação ao mercado de trabalho, a gente encontra realidades em que as empresas começam a olhar para aquele funcionário mais velho com um certo preconceito, no sentido, ele não quer se atualizar, ou fica mais resistente à mudança.
Isso ainda existe.
Ainda existe. Né? E também, por outro lado, aquele que é mais novo, ele é infantil, ou ele é imaturo, não sabe lidar com a pressão. Então, na verdade, atribui-se
rótulos. Jovens de hoje em dia não querem trabalhar.
Para as pessoas em relação à idade, mas na verdade independente da idade, a gente está falando de postura pessoal diante daquilo que se oferece no mercado de trabalho, em qualquer outro lugar. Então, não é porque eu sou idoso que eu vou ser mais resistente. Muitos jovens, pessoas mais maduras, também têm apresentam resistências. E também o contrário, né? Não é porque eu sou mais jovem que eu não vou saber lidar com a pressão, né? Ou que eu não quero pegar firme no trabalho, que muitas vezes a gente ouve também isso, né? O jovem não quer saber do pesado. Então, existe uma construção sem conhecer a pessoa, né? Vai se colocando um rótulo. E quando a gente fala das relações intergeracionais, é importante a gente reconhecer que, claro, que existem as características diferentes, né? A gente vê uma necessidade de inovação do que se refere à tecnologia dentro das organizações, isso é fato. Os jovens, eles nasceram na tecnologia, né? Então, isso é mais natural para eles do que para as pessoas mais velhas. Assim como algumas condições também lá dos trabalhadores dos seus 50, 60 anos também têm as suas realidades. Quando a gente lê sobre isso, o que que a gente encontra? Os benefícios que a troca entre as gerações pode trazer. Tanto
quando você tira o preconceito,
as trocas só são benéficas.
Exatamente.
Né?
Então, é claro que a maturidade faz com que a pessoa se porte com uma, talvez uma segurança maior, porque tem um domínio maior, já passou por muito mais conflitos dentro do trabalho, já teve que tomar muito mais decisões. Então, essa maturidade dá uma certa segurança, né? E isso pode ser um processo de formação até para aquele que entra na empresa. Né? De ensinar o comportamento também, né? Porque quando a gente fala de competência hoje, as empresas olham as competências técnicas, que é você saber fazer a sua função, a sua atividade, mas tem as competências comportamentais.
Que hoje tem um foco e uma luz até, não maior, porque é necessário ter a competência técnica.
Sim.
Mas a questão comportamental hoje, ela inclusive vem à frente.
Sim.
Se destaca.
Exatamente.
Porque entende-se ou subentende-se que a pessoa já tem aquele, aquela formação técnica. Técnica por conta hoje do inúmeros ou inúmeras ofertas, né? Seja curso técnico, profissionalizante, universidades, né? Antigamente não, era muito restrito, né? Isso. Hoje não. Então você pode fazer curso online, enfim. Então você já entende que a pessoa já vem com uma competência técnica. Então, eu vejo que, inclusive, em todas as dicas que a gente vê dos colegas que são da área de RH, de recrutamento, de seleção. Sim. De que essa questão comportamental, ela hoje é principal para que haja uma seleção correta. E porque a questão da rotatividade, ela é natural. Mas se roda demais também, aí
não é
algo tá errado, né?
Exatamente. E aí, completando, né, os mais jovens que têm mais habilidade com os recursos tecnológicos também podem ensinar aqueles que são mais velhos, né? Estava conversando com um aluno mesmo, né, alguns dias atrás, e ele falou que ele gosta de mostrar a planilha do Excel para quem é mais velho do que ele, né? Os recursos que o Excel tem, que as pessoas não conhecem, né? Então, assim, essa troca, tanto mais velho quanto mais novo, tem muito a oferecer. Né?
Mas então, aí, daí a questão do comportamento entra aí. Você vê que eu vou usar a palavra, que você vê que a pessoa é legal, uma pessoa que tem essa empatia e essa paciência, porque o que falta muitas vezes ali também é paciência de você lidar com o diferente, né?
Exatamente. Então, quando a gente vê isso sendo abordado nos estudos, né? Porque é uma situação cada vez mais presente nas empresas. A gente percebe que algumas empresas têm algumas ações pontuais, algumas iniciativas, inclusive, para mudar essa configuração, né, do estigma do idoso ou do mais novo. Mas a gente ainda está longe de um modelo mais inclusivo de verdade. Né? Então, o que é importante? Primeiro, é importante trabalhar a cultura da organização, né, da empresa, trabalhar a consciência, trabalhar a questão da pessoa e as suas competências e não trabalhar o número da idade, né? Sim. Você comentou sobre recrutamento, uma das situações, né, em processo de contratação, que inclusive caracteriza o etarismo, é quando você coloca como requisito da vaga a idade.
Tem algumas coisas que a lei nem permite,
da
né?
idade. Então isso vem sendo excluído justamente nessa...
Nem no currículo mais, você aí que está nos ouvindo, você não precisa colocar a sua idade no currículo, tá?
Existem algumas empresas que estão fazendo a primeira fase da seleção, do recrutamento, que muitas vezes é chamado de recrutamento às cegas, que seria assim, as pessoas não colocam nos dados ou no currículo a idade, se é homem ou se é mulher. Olha. As pessoas colocam as suas competências. Sim. E aí a seleção é feita pela análise dessas competências.
Muito mais justo, né?
Mas ainda é muito pouco.
Imagino.
São ações assim, que você vê uma aqui, outra acontecendo. Não é uma prática que ainda não está assimilado de fato ainda.
E assim,
né?
Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa de um minutinho. Na volta a gente continua batendo esse papo sobre essas relações intergeracionais no ambiente organizacional, de trabalho, aqui com a psicóloga Fernanda Zanin. A gente volta é um minutinho. 8h51, de volta com Café com Entrevista, hoje falando das relações intergeracionais no ambiente de trabalho. Certeza que você que está nos ouvindo já trabalhou ou trabalha com alguém de mais idade ou de menos idade com você. E como é a sua relação? Se dá bem, não se dá bem, as ideias, os sentimentos. E aqui a gente nem fala de debates mais acalorados e polêmicos que a sociedade nos traz nos últimos tempos. A gente fala do dia a dia mesmo, da resolução de conflitos, de uma necessidade que a empresa nos traz e como que a gente vai resolver, né? Então, como você lida?
Ele tem mais propriedade para dizer do que eu aqui. Eu citei, né, os idosos e o respeito dos orientais pelos mais velhos. O Edson Takano, ele disse aqui que morou 3 anos no Japão e conciliava o trabalho com o lazer. Lá, nas indústrias, o sênior trabalhava ao lado do jovem. Legal. E eles respeitam os cabelos brancos. Ele usou esse.
Mesmo.
E o Sadao aqui tá.
Sadao é nossa
também
prova
morou
viva.
No Japão.
Você trabalhou com gente mais jovem, mais velha, deu tudo certo.
Tudo certinho.
Você respeitou, né?
Mesmo.
Senão você ia
Legal.
Ser deportado também, né?
Tem que baixar a cabeça.
Mas o que o Edson fala é uma questão cultural. E de fato. E mexer nessa raiz aí é bem mais difícil. Mas a gente precisa de alguma forma, né?
É uma questão cultural. E a gente precisaria começar a mexer com isso, desde o processo da educação básica, né? Porque isso vem. A escola tem um papel fundamental. Ótimo. Na questão de mudança de cultura, na mudança de paradigmas. Né? Então, existe essa necessidade disso vir da educação. Mas as empresas, por sua vez, né, que lucram muito, inclusive, com o trabalho dessas pessoas, precisam começar a mudar as suas políticas de gestão. Trazendo, então, rodas de conversas, treinamentos, propostas que valorizem o conhecimento, que valorizem a troca de experiências. Existe um programa que as empresas adotam, né, que é a mentoria. Normalmente, a mentoria é um profissional de mais idade, mais experiente, que vai formando alguém mais jovem, né? Isso. Um sucessor, coisas assim. Mas nós temos lido, né, pouco ainda, sobre a mentoria reversa. Olha. Que seria o quê? A proposta de alguém que é mais jovem, à medida que identifica uma lacuna aí de habilidade de um mais velho, isso muito voltado à tecnologia, que esse mais jovem seja também um mentor para aquele que é mais velho. Né? Então,
e que não poderia ser visto como um problema isso, pelo contrário, né?
Exatamente. Então, é importante essa mudança de consciência e que essas práticas comecem a fazer parte do cotidiano da organização.
As empresas, as organizações, elas estão seguindo isso, elas já estão entendendo isso, porque a gente está falando aqui sobre uma troca entre as pessoas mais velhas e as mais novas, mas também existe essa dificuldade da pessoa mais velha se recolocar no mercado de trabalho, né?
Existe essa dificuldade. Eu fiz o meu mestrado há um tempo atrás e o meu tema de estudo foi voltado um pouco para isso. Entrevistei gestores de empresas aqui da região. Então, você reconhece no discurso desses gestores uma certa valorização, sim, dessa experiência, dessa maturidade do mais velho.
Mas são pontuais?
São pontuais. Na pesquisa mesmo, eu identifiquei que aqueles que permanecem é porque eles detêm um conhecimento muito específico da empresa.
Entendi.
Então, ele fica e tem o seu valor. Ou porque ele tem uma história significativa, ele acaba sendo uma imagem importante ali dentro da empresa. E aí, ele permanece e vivencia essa troca, né, de geração. Mas observei muitos discursos atribuindo, sim, os estereótipos, né? O idoso, ele fica prolixo, ele fica repetitivo, ele fica sem paciência.
E até pode ser que aconteça por conta do avanço da idade.
Sim.
O desenvolvimento natural nos mostra isso. Mas antes desse entendimento, tem, de fato, o preconceito.
Exatamente.
Né?
E aí, é um pouco assim, tem aquele ditado, né? Se ficar, o bicho pega. Mas não, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E se enfrentar, o bicho some, né? Então, assim, hoje é uma realidade que as empresas, querendo ou não, elas vão vivenciar cada vez mais.
Não, opa, né? Os dados, até você citou no começo, é de que ali em meados de 2040 até 2050, a gente tenha no Brasil mais idosos que adolescentes.
Sim.
Isso é uma reversão na realidade que a gente tem hoje, impactante. E o Brasil não está preparado para isso. Seja em todos os níveis.
Exatamente.
De educação, de acessibilidade e mercado de trabalho.
Então, é realmente se apropriar dessa realidade. Empresas que têm essa concepção assim, mais aberta, tende a ser mais favorecida. Né? Então, as empresas que começarem a mudar verão, com certeza, benefícios na produtividade, no clima organizacional.
Né?
Então, assim, quando a gente favorece as relações, a gente minimiza os conflitos dentro da empresa. Né? Então, a gente não pode ficar esquerando, como diz, né? Assim, para tumultuar. Então, a gente tem que amenizar os conflitos, reconhecer, pontuar e trazer alternativas para que isso seja minimizado dentro da empresa.
Tem um áudio de um ouvinte, vamos ver se é do assunto, acredito que seja, porque o José Newton, ele é efetivo aqui nas participações. Muito atento. Vamos ver se o áudio tá legal, porque às vezes ele manda o áudio da rua, ele acompanha a gente com o radinho, com o celular. Vamos ver aí o áudio do José Newton.
Bom dia, essa entrevistada aí, José Newton, que tá falando, a moto passou mais cedo hoje, hein, Felipe? Ela costuma passar mais tarde. Aí que, Felipe, deixa eu falar pra você, quando eu entrei na empresa, eu era um jovem, 20 anos, estou aqui há 38 anos, hoje eu tenho, vou fazer 58 anos. Quando os mais velhos foram ensinar e eu trabalhar, explicar alguma coisa pra mim, eu tinha uma certa humildade para pegar o que eles estavam explicando. Agora aqui entra mais jovens, aqui a gente vai, que eu já tô velho agora, a gente vai explicar, eles não querem aceitar. É difícil lidar até hora, viu? Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Zé Nilton.
Essa moto
aqui, não é só nós, hein? Os ouvintes estão acompanhando se a lei vai ser aplicada aqui da questão sonora.
Aqui nessa janela,
todo dia. É bom que os ouvintes são testemunha.
Olha que interessante.
Bom exemplo, né?
Então, assim, isso é inevitável que os conflitos aconteçam também.
Sim.
E ao mesmo tempo que a gente está falando dessa questão do preconceito, a gente sofre preconceito e a gente pratica também.
Também, claro.
Então, isso se volta para a questão da conscientização. da formação, né? Quando entra um mais jovem na empresa. Uhum. Por isso que eu falei, é uma mudança de cultura. E é um trabalho que é gradativo. Uhum. A gente não vai conseguir também mudar essa mentalidade de uma hora para outra. É importante um trabalho gradativo.
Tem que ter um início.
Que outras searas da sociedade uhum. também façam, né? Dentro de casa, a gente precisa fazer isso com os nossos filhos.
Exato. É só a gente ver como a gente está lidando. Com os avós.
Exatamente.
Com os bisavós, porque muita gente hoje tem os bisavós uhum. próximos, vivos ainda, muitos com saúde. Então, como a gente lida com os próprios pais.
Exatamente.
Acho que a partir daí a gente já tem um cenário sendo construído.
Isso vai impactar, né? Óbvio. Mais pra frente.
Óbvio. E os mais jovens têm mania mesmo de achar que sabe tudo, né? Já fui adolescente, a gente sabe como é que é.
É
a gente
próprio
acha que
também
sabe,
da idade,
mais
né?
Mais do que os pais. Mas num ambiente de trabalho, como você acaba de entrar e vai discutir com uma pessoa que tá há 30 anos ali, gente. 30 anos fazendo todo dia a mesma coisa. Escuta, né? Acolha isso como um ensinamento que vai fazer diferença no seu trabalho, no seu
É importante a gente pensar que assim, são diferentes fases da vida, e tanto essa fase que você ingressa no mercado de trabalho ou quando você está a caminho de uma aposentadoria, também ocorrem muitas alterações a nível de identidade, né? Então você tem aquela necessidade também de afirmação ou de reafirmação. Então isso vem, a gente uhum. carrega isso. Yeah. Mas a gente não pode justificar, né, a falta de tolerância por conta disso.
Tem que ter o equilíbrio das suas partes.
Tem
aí,
que ter
né?
o equilíbrio.
Pra gente encerrar, o Edson Tacano mandou aqui, ainda finalizando, ele tem 64 anos e acabou de ser chamado novamente, ou seja, retornando às atividades.
Exatamente. Então é um exemplo uhum. de que as empresas também estão atentas a isso.
E tem profissionais que não adianta, não vão ficar fora do
Exatamente.
Mercado, porque eles são muito requisitados, necessitados, a depender da colocação. E ele finaliza dizendo que na questão do Japão, que ele morou lá e é descendente, ele diz que quem se destaca permanece e tem o retorno garantido. Exatamente. Primeiro você dá para depois receber. A gente está com a cultura de querer ganhar primeiro. A Elizabeth diz também, eu trabalhei com um oriental em São Paulo. Cultura e educação é tudo. Tanto que é muito difícil ver orientais estressados. Ah, será? Aprendi muito com eles. Tá na base, de fato, de ser um pouquinho mais calmos. Mas tem alguns que são estressados e a gente conhece.
Gente, mas aí se a gente for falar sobre isso, porque está falando de dois países que têm cultura diferente, alimentação diferente.
Formação social.
Quanto menos dinheiro a gente tem, mais estressado a gente é, né? Então a gente tá falando de um país aí também que tem uma distribuição de renda muito desigual e. Não tem como não ser estressado,
tudo
pegar quatro
gente.
Conduções para chegar no trabalho,
Exatamente.
Trabalhar o dia inteiro. Ai, Jesus, eu fiquei estressado só de pensar, eu nem faço isso.
Fernanda
moro pertinho do trabalho.
Zanin Aquino, psicóloga, ela atua na área organizacional, também é professora universitária. Muito obrigado, viu, pela presença. Muito bom nossa conversa. E atual, como a gente disse,
Sim.
né? Muito atual e com visionária. Porque
Exatamente.
Esse assunto aqui vai ser lembrado daqui a pouco. Não vai demorar, não. Então é bom a gente se preparar. Volto sempre.
Obrigada, volto sim. Só fazer o convite.
Legal,
Valeu.
Muito obrigada.
Para vocês que participaram,
dia.
Nosso agradecimento é ótimo quando o ouvinte vem com a gente, porque mostra que a gente tocou e levou assuntos bacanas e do dia a dia. O Café com Entrevista fica por aqui. Os trabalhos técnicos do Antônio Sadal e da Érica Augusto. Na produção e na apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz. Na coordenação, Evandro Luciali, que chega agora com o Melhor da Manhã. E na direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente volta amanhã, gente.
Esse foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão.